No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência diante do aumento de casos de dengue. Procon Roraima fiscaliza preço de combustíveis em municípios do estado. Embarcações vão ampliar atendimento no município de Jordão. E a Arquidiocese de Manaus promove encontro para novos missionários.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, na edição de hoje a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 18, a Operação Argos, no município de Anapu, no Pará, para cumprir mandados de prisão temporária de busca e apreensão domiciliar no âmbito de investigação que apura um esquema de monitoramento ilegal na travessia da Balsa de Belo Monte. A estrutura era utilizada para acompanhar o deslocamento de agentes públicos e para dificultar ações de repressão e ilícitos ambientais. De acordo com as investigações, a suspeita de repasse de informações sobre fiscalizações. A prática tinha como objetivo frustrar operações, especialmente nos municípios de Senador José Porfírio, no Pará, e Anapu, também no Pará. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foi apreendido o aparelho celular da investigada, no qual foram identificados aplicativo de monitoramento e conversas relacionadas aos fatos investigados. Nas buscas também foram encontrados 1.972 comprimidos da substância conhecida como rebite, uma anfetamina de comercialização ilegal. Outra investigada assumiu a posse do material e foi presa em flagrante. As envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal em Altamira, no Pará, para a realização dos procedimentos da Polícia Judiciária cabíveis. As informações são da Polícia Federal. Procon Roraima fiscaliza preço de combustíveis em municípios do estado. A ação iniciou no dia 12 de março com fiscalização em postos de combustíveis. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O governo do estado, por meio do Procon Roraima, a Coordenadoria Estadual de Defesa do Consumidor de Roraima, iniciou visitas aos municípios com o objetivo de fiscalizar e monitorar o preço dos combustíveis, em razão do conflito no Oriente Médio, que tem causado alta nos preços internacionais do petróleo em todo o mundo. A ação é realizada pelo programa Procon nos municípios, que começou no dia 12 de março, quando técnicos fiscalizaram postos de combustíveis em Boa Vista, Cantá e Mucajaí. Nos próximos dias, o trabalho ocorrerá em Boa Vista, Caracaraí e São Luís do Anauá. Conforme o coordenador-geral do Procon Roraima, Daniel Santos, o conflito se estenderá até o término da crise no Oriente Médio, onde fica o Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, país que determinou o fechamento dessa área, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial.
Então, com o fechamento desse estreito, nós temos uma escassez do produto no cenário mundial. E a escassez do produto leva o aumento de preço. Então, dentro desse programa, nós levamos a informação para o consumidor e já aproveitamos a viagem para poder fiscalizar, monitorar o preço dos produtos. Então, é retirada uma fotografia do painel de preço do posto, da bomba, e no final do mês nós vamos notificar para a emissão da nota fiscal de compra junto ao distribuidor do produto. E aí o PROCON já montou o processo, está monitorando, fazendo o levantamento de preço e a gente vai descobrir os percentuais de reajuste, tanto do posto para o distribuidor, como do posto para o consumidor.
Conforme o diretor, o mais importante com essa ação é demonstrar para o fornecedor que o PROCON está atento à eventual maquiagem de preço ou aumento abusivo que caracterize prática comercial vedada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Petróleo na Amazônia. Ministério Público Federal pede que a ação sobre danos à pesca e falhas no licenciamento seja julgada no Pará. O pedido destaca que o estado é o epicentro dos impactos. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, apresentou à Justiça Federal, na segunda-feira, uma complementação à ação em que pede anulação ou suspensão da licença de operação concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA à Petrobras para perfuração de poços no bloco na bacia da Foz do Amazonas. O objetivo principal do novo documento é pedir à Justiça que o processo seja julgado no estado do Pará e não no Amapá, argumentando que o território paraense é o verdadeiro epicentro dos impactos socioambientais logísticos do empreendimento. Embora a perfuração exploratória oceânica esteja geograficamente mais próxima da costa do Amapá, o MPF ressalta que a infraestrutura logística terrestre e marítima que viabilizará o empreendimento está concentrada no Pará. De acordo com o próprio estudo de impacto ambiental UEIA, da empresa, a base de apoio marítimo operará a partir de Belém. Os resíduos perigosos gerados na perfuração, como cascalhos e fluidos, terão como destino municípios paraenses, como Ananindeua, Primavera e Capanema. Além disso, a rota de navegação das embarcações de apoio, com previsão de viagens semanais, partirá da capital paraense e atravessará regiões ecologicamente sensíveis, como a Baía do Guajará e a região do Marajó, sobrepondo-se a áreas de pesca artesanal de diversos municípios. O MPF aponta que há 17 municípios paraenses inseridos na área de risco ou de influência logística: Baitetuba, Ananindeua, Barcarena, Belém, Cachoeira do Arari, Colares, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Marapani, Salinópolis, Salvaterra, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São João de Pirabas, Soure e Vigia. Segundo a instituição, considerar apenas a distância do poço oceânico até a costa amapaense provoca uma redução simplista de toda a logística de operação do empreendimento e contraria o próprio estudo de impacto ambiental. Outro argumento central do MPF para manter o julgamento no Pará é a garantia do devido acesso à justiça pelas próprias populações afetadas. Retirar o processo do Pará e enviá-lo ao Amapá criaria obstáculos econômicos e logísticos graves para a participação das comunidades locais no processo. O órgão fundamenta o pedido em resoluções do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que determina que o Poder Judiciário deve priorizar a coleta de depoimentos e a realização de audiências de forma presencial no próprio território das populações tradicionais e indígenas. Manter o processo na Justiça Federal em Belém, segundo os procuradores da República, assegura eficiência quantitativa e qualitativa, permitindo a necessária coleta de provas, a auditiva de testemunhas e um efetivo diálogo interétnico e intercultural. A ação alerta que o licenciamento avançou com falhas estruturais, reconhecendo que o trânsito de embarcações causará perturbação na atividade pesqueira artesanal e danos aos artefatos de pesca. O IBAMA havia condicionado a exigência do plano apenas à área de exclusão de 500 metros ao redor do poço, critério que o MPF classifica como restritivo e desconectado da lógica territorial. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, embarcações vão ampliar atendimento no município de Jordão.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda. Venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência diante do aumento de casos de dengue. A medida permite intensificar as ações de combate ao mosquito e ampliar o atendimento à população. As informações com Daniela Pantoja.
Diante do aumento expressivo de casos de dengue no município de Santarém, a Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública com validade inicial de 180 dias. A decisão considera o cenário epidemiológico apresentado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Assença, que aponta crescimento significativo nas notificações da doença. Dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e 6 óbitos associados à doença. O decreto estabelece uma série de medidas para fortalecer o enfrentamento à dengue, incluindo a intensificação das ações de vigilância epidemiológica, o reforço no controle do mosquito transmissor, além da ampliação de visitas domiciliares e realização de mutirões de limpeza e campanhas de orientação à população, como pontua Edvan Silva, coordenador de endemias e arboviroses da Censa.
As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, né, que transmite dengue, chikungunya e zika na cidade de Santarém, estão sendo intensificadas devido ao aumento nos casos e nas notificações de dengue, né, na nossa cidade. Ações do tipo arrastões, né, fazendo as visitas domiciliares, trabalhos educativos nas escolas, empresas, educando a população em eliminar foco, fazer toda a sua troca de água servida, recolher e dar o destino certo ao lixo, né, que pode vir a ser um criadouro ali no seu quintal. Limpeza de terrenos baldios, estamos orientando os proprietários que façam esse tipo de limpeza.
A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por coordenar as ações emergenciais, articulando o trabalho com outras secretarias e órgãos municipais para ampliar as estratégias de prevenção, controle do vetor e assistência aos pacientes. Edvan reforça ainda que, juntamente com o Ministério da Saúde e a SESPA, está sendo implantado as ouvitrampas, que é um mecanismo a mais de combate ao mosquito.
Juntamente com o Ministério da Saúde e a Nona Regional SESPA, estamos implantando em Santarém as ouvitrampas, que é o mecanismo a mais de combate a este mosquito, né, que tem nos trazido tanto prejuízo. Então essas ações estão sendo intensificadas em conjunto com esses órgãos, federais, municipais e estaduais, né, em conjunto para que a gente possa ter um êxito no combate ao mosquito Aedes aegypti.
Para além das ações públicas, um outro fator essencial para o combate é a participação da população, que também precisa estar atenta aos cuidados necessários com a limpeza de terrenos e acúmulo de lixo e água parada, como ressalta Edvan Silva.
A gente aqui agradece o espaço e também pede a colaboração da população, porque o principal foco está aí dentro das residências, né? Já foi comprovado que o maior índice de elevação de foco de dengue, de mosquito, é nas residências e depósitos, né, de lixo domésticos. Então, assim, a população também não colaborar, entendeu? Não teremos um êxito nesse trabalho, não teremos uma baixa na infestação do mosquito e, posteriormente, não teremos uma baixa, né, na infestação da doença. Então, para que todos façam a sua parte, né, nós pedimos a colaboração. Através disso, nós quebramos o ciclo do mosquito e automaticamente quebramos a infestação e o contágio na nossa cidade.
Entre as medidas previstas estão também a ampliação da capacidade de atendimento nas unidades de saúde e a possibilidade de contratação temporária de profissionais da área, especialmente agentes de combate a endemias e equipes de vigilância em saúde. Outra medida autorizada pelo decreto permite que agentes públicos acessem imóveis desocupados, abandonados ou fechados quando houver suspeita de focos de mosquito transmissor da dengue, sempre respeitando os princípios legais e as normas sanitárias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Avanço na saúde indígena. Embarcações vão ampliar atendimento no município de Jordão. Laysa Maia é quem tem os detalhes.
Garantir que a saúde chegue a quem mais precisa, mesmo nos locais de difícil acesso, é um dos grandes desafios da Amazônia. E foi com esse objetivo que o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá realizou a entrega de 10 embarcações ao polo base do município de Jordão. Os botes motorizados vão reforçar a logística das equipes de saúde, facilita o deslocamento até as comunidades indígenas localizadas em áreas remotas. Com isso, as equipes multidisciplinares de saúde indígena poderão ampliar o atendimento e fortalecer a presença nos territórios. A ação representa um avanço importante na política de saúde indígena, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as populações atendidas. A entrega contou com a participação de lideranças indígenas, representantes do Distrito Sanitário Especial policial indígena, autoridades locais e colaboradores envolvidos no projeto. Mais do que equipamentos, as embarcações simbolizam compromisso com a vida e com a promoção da saúde nos territórios indígenas. Na Amazônia, onde muitos caminhos são feitos pelos rios, iniciativas como essa mostram que a saúde também navega para chegar a quem mais precisa. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus promove encontro para novos missionários. Acompanhe com Júlia Viana.
A Arquidiocese de Manaus promove entre os dias 18 e 20 de março um encontro voltado a missionários que chegaram recentemente à capital amazonense. A programação acontece no auditório da Cúria Metropolitana e reúne 34 participantes de várias regiões do Brasil e de outros países. Durante os 3 dias, os missionários vão receber orientações sobre a organização pastoral e administrativa da Arquidiocese, além de conhecer melhor a realidade da região amazônica. O objetivo é ajudar na adaptação e preparar os participantes para o trabalho nas comunidades. Segundo a coordenadora de pastoral, irmã Rosana Marchetti, o encontro é um momento importante para acolher quem chega e apresentar como funciona a igreja local.
Onde nós introduzimos essas pessoas, chegaram há poucos meses e às vezes há poucos dias na nossa arquidiocese, para que possam compreender a dinamicidade da nossa arquidiocese de Manaus. Possam se situar, possam atuar nas atividades de pastoral e nas várias atividades que eles e elas desenvolvem em sintonia com a nossa arquidiocese. É muito importante para quem chega poder participar, ouvir, entender como a nossa arquidiocese funciona.
Entre os participantes, a religiosa Ana Aparecida Bis, da Congregação Imaculada Conceição de Castres, Irmãs Azuis, destaca a expectativa com a missão em Manaus. Após anos de atuação fora do país, ela afirma que pretende aprender com a realidade local e contribuir com o trabalho nas comunidades.
Estou muito feliz de estar em Manaus, no Amazonas. Foi um sonho de juventude, mas depois, com o correr do tempo, uma missão, outra. Sou muito feliz de ter chegado aqui no Amazonas. É uma grande descoberta. Sei que eu vou aprender muita coisa com esse povo bom daqui. Estou descobrindo cada dia uma coisa nova.
A programação inclui momentos de convivência e partilha, além de uma visita à Rádio Rio Mar. No local, os participantes irão conhecer o trabalho de comunicação da igreja e as possibilidades de colaboração nas ações de evangelização. O encontro segue até sexta-feira com atividades de formação e integração entre os missionários. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Uma sessão solene realizada nesta quarta-feira, 18 de março, no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, homenageou a campanha da Fraternidade 2026. Neste ano tem como tema Fraternidade e Moradia. O evento reuniu representantes da igreja, pastorais sociais e movimentos populares para refletir sobre a crise habitacional no país e reforçar a necessidade de políticas públicas voltadas à população mais vulnerável. A cerimônia teve início com a exibição do filme do hino da campanha e contou com pronunciamentos de representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom José Valdeci, presidente da Comissão para a Ação Sociotransformadora, Padre Jean Paul, secretário executivo de campanhas da CNBB, além de membros de pastorais e movimentos sociais ligados à moradia, população de rua e imigrantes. Em sua fala, Dom José Valdeci destacou a trajetória da Campanha da Fraternidade, desde sua origem em 1962, no Rio Grande do Norte, inicialmente como iniciativa de arrecadação para ações caritativas, mas que rapidamente assumiu um papel formativo e de conscientização social. Seguindo ele ao longo das décadas, a campanha acompanhou os desafios históricos do país e da América Latina, sendo influenciada por marcos como o Concílio Vaticano II e as conferências de Medellín e Puebla. Também mencionou a contribuição de documentos como a encíclica Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, que reforça a necessidade de um desenvolvimento integral. Dom José ressaltou ainda que, com a redemocratização do Brasil, a campanha passou a abordar temas centrais para a construção da cidadania, contribuindo para debates que influenciaram legislações importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente.
No terceiro período que se inicia com o processo da redemocratização no Brasil, em 84, o olhar do episcopado volta na campanha da fraternidade para temas necessários para que a democracia brasileira seja de fato uma democracia para todos.
Padre Jean Paul trouxe dados que evidenciam a gravidade da crise habitacional no Brasil. Segundo ele, mais de 6 milhões de famílias não possuem moradia, enquanto outras 26 milhões vivem em condições inadequadas.
Neste ano, a campanha da fraternidade quer nos sensibilizar sobre o problema da moradia no Brasil. São mais de 6 milhões de famílias sem casa própria e mais de 26 milhões de famílias que, tendo sua casa, não a têm adequada, capaz de oferecer o ambiente seguro e necessário para o desenvolvimento integral do ser humano. Se considerarmos 4 pessoas em cada uma dessas 32 milhões de famílias, temos aí mais da metade da população brasileira. Nós, porém, que temos uma casa segura e confortável, para onde voltarmos ao final de um dia de trabalho, nem sempre enxergamos a situação de miséria e vulnerabilidade de tantas irmãs e irmãos nossos.
O sacerdote também destacou o chamado da campanha para mobilizar toda a sociedade, incluindo o poder público, em uma força-tarefa por moradia digna, defendendo políticas como despejo zero e programas habitacionais mais eficazes. O coordenador da Pastoral da Moradia e Favela, Frei Marcelo Guimarães, reforçou o caráter urgente do tema, classificando como escandaloso o fato de grande parte da população viver em condições precárias em um país com tantos recursos.
Nosso povo brasileiro ganha pouco, insuficiente para ter o direito à moradia, e vamos nos acostumando a moradia ser um direito e cada um se vira como pode. E muita gente vai morar onde sobra, nas margens das nossas cidades, nas periferias, nas áreas de risco. Temos que rever isso, e isso conclama todos nós, todos nesse país. Temos que analisar a realidade da moradia precária. Nosso país também é um país estruturado bem desigual. Áreas mais centrais, com infraestrutura urbana, e áreas bem periféricas, onde direitos básicos são negados. E dois mundos que muitas vezes quase não se conversam. Muitas vezes as pessoas das periferias só vão para as áreas de maior estrutura urbana para servir, para prestar serviços. Também, pior ainda, que essa realidade da moradia precária é admitida como normal e ainda se culpabiliza os mais pobres. Por que querem morar em área de risco? Escutamos isso frequentemente. Também identificar as omissões, tanto do poder público como da sociedade. Podemos fazer muito mais. O país tem tantos recursos, vemos cidades, metrópoles com tantos recursos e bolsões de miséria ao lado. Nós podemos fazer muito mais.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a reflexão e a ação concreta para enfrentar a desigualdade habitacional, propondo um caminho baseado na justiça social, na solidariedade e na garantia dos direitos fundamentais. Um dos momentos mais importantes da campanha da Fraternidade é a Coleta Nacional de Solidariedade, realizada nas comunidades católicas de todo o país. Em 2026, a coleta acontece nos dias 28 e 29 de março. As informações são do site da CNBB. Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Energia para as comunidades. Como se fala muito de energia para a Amazônia, lembremos que não existe produção de energia totalmente limpa. Até mesmo a energia que produzimos em nosso corpo para manter-nos vivos e com capacidade de mover-nos, levantar pesos e trabalhar, depende de desgastes de nossos músculos, nervos, cartilagens, e a saúde deles exige gastos de energia dos pulmões, do coração, do estômago. Somos movidos à energia produzida por nós mesmos e nossa relação com o sol, o ar, a água, as plantas e até mesmo com outros seres vivos, a família e a comunidade. Sim, se vivemos num ambiente amoroso ou carregado de tensões, diferente é a produção e gasto de energia, já que nossos sentimentos e nossa capacidade de pensar e tomar decisões precisam de energia. Vocês, amigas e amigos, sabem que é possível escolher entre diferentes fontes de produção de energia elétrica. Queimar diesel para mover uma turbina, por exemplo, é muito diferente do que transformar os raios do solo em energia por meio de painéis com células fotovoltaicas. O diesel vem do petróleo, que é extraído do seio da terra, até mesmo abaixo da camada de sal do fundo do mar, e quando ele é queimado para gerar energia, libera muito gás carbônico para a atmosfera. E isso tem tudo a ver com as ondas de calor, as secas e enchentes que se agravam cada dia mais. Já o sol chega até a gente de graça todo o tempo, e sua transformação em energia não mexe com o ambiente da vida, a não ser nos processos de produção dos painéis. Entre as propostas de geração de energia elétrica para comunidades da Amazônia estão a energia solar e a nuclear. Entre as duas, é bom que você e sua comunidade não tenham dúvida. A solar é muito melhor em tudo, e melhor ainda quando é da própria comunidade, e não de uma empresa que explora a gente na hora da venda. A nuclear é um horror, tem a mesma fonte das bombas atômicas, e o lixo que sobra e qualquer vazamento produzem uma contaminação que mata durante centenas de anos. E ninguém sabe como se livrar deles. Ter mais energia é um direito, mas cuidemos para que ela melhore a qualidade de vida.
E encerra aqui a edição de número 4.413 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Laísa Maia, Lawane Gonçalves e Júlia Viana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.